Vamos começar com a oração de abertura com Aline de toda cura.
Eu sou o eu. Eu venho do vazio à luz. Eu sou o sopro que nutre a vida. Eu sou aquele vazio, o silêncio além da consciência. O eu, a identidade, o absoluto. Eu retezo meu arco do arco-íris através das águas. O contínuo de mentes com matéria. Eu sou a inspiração e a expiração do alento. A invisível e intocável brisa. O indefinível átomo da criação. Eu sou o eu.
Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, sou mentora de autoconhecimento e espiritualidade. E esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. E hoje eu estou aqui apenas com Camila Loveworker. Eu não sei se vocês já conhecem a Ká, eu vou pedir para ela se apresentar, mas antes dela se apresentar, só vou dar um pequeno spoiler de que ela é a minha professora na formação internacional de Ho'oponopono original. Aquela que vocês sempre perguntam sobre a formação, sobre a Ká. Hoje ela está aqui com a gente para falar sobre Ho'oponopono. Seja bem-vinda, Tudo é Cura, Ká.
Obrigada. Obrigada, Aline, pelo convite. Em primeiro lugar, uma honra. Estou super feliz de estar aqui com você pela primeira vez. E também marcando o meu retorno depois de quase um ano aí de pausa. Então, estou super feliz de você estar até dando esse empurrãozinho aqui para eu estar de volta. E temos muitas, muitas coisas para falar sobre Ho'oponopono original.
Agora que eu percebi que a gente tá bem alinhada, né? Que eu tô com um hibisco amarelo.
Verdade.
Não foi combinado. Bom, então eu vou pedir para você se apresentar, falar quem você é, o que você faz, o seu trabalho, da forma que você quiser. E, primeiro se apresenta.
Bom, então, quem sou eu? Eu vou falar, eu gosto de contar um pouquinho da minha história, o que que me levou até o Havaí, porque essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Nossa, Ká, como que você foi parar no Havaí, né? Que é um lugar tão diferente, é um lugar que muita gente quer conhecer, mas nem imagina que é acessível, né? Que é possível. E eu sempre tive o sonho de conhecer, obviamente, mas nunca foi um objetivo de vida, algo que eu planejei, sabe? A minha vida, eu sou de São Paulo, né? Morei praticamente minha vida toda em Taubaté. Eu nasci em São Bernardo do Campo, morei minha vida toda em Taubaté, uma cidade do interior de São Paulo, pertinho de Campos do Jordão e Ubatuba. Inclusive, Ubatuba parece muito o Havaí.
Adoro.
Já adianto, já
Nossa.
adianto. E a minha vida toda, assim, no Brasil, né, o meu trabalho sempre foi para a parte, para a área de treinamento. Sempre trabalhei com desenvolvimento humano, sempre trabalhei com a área de treinamento e desenvolvimento, criação de projetos e tudo mais. Só que sempre trabalhando em escritório, né? Me mudei para São Paulo, na capital, morei uns anos lá. E aí, aquela vida de escritório começou a não fazer mais sentido, assim como eu imagino que muitas pessoas aqui que estão ouvindo, algumas provavelmente se identificam e muitas não, né? Muitas têm aquela coisinha dentro de si, nossa, mas eu queria fazer alguma coisa diferente, mas não sei o que fazer, né? E eu comecei a ter esse mesmo sentimento, sabe? De, poxa, eu queria fazer uma coisa diferente, ficar ali à mercê do meu chefe de mudar de ideia o tempo todo e tudo mais, aquilo já não tava mais fazendo sentido para mim. E aí eu decidi tomar coragem e saí, pedi para sair. Fiz um acordo com ele, fiquei lá mais um tempo na empresa e tudo mais. E aí, nessa minha saída, foi muito louco, porque no dia que eu decidi sair, foi a primeira vez que eu fui num evento em São Paulo de espiritualidade, que era um evento de meditação com healing, que era da Marcinha, inclusive, que hoje é uma das minhas melhores amigas, assim, da minha vida pessoal. E aquele dia, ela ia fazer uma meditação do não. O nome do evento dela era O Poder do Não.
Nossa.
E eu já tava treinando esse não há muito tempo, enrolando esse não há muito tempo, sabe? Quero não de continuar trabalhando ali naquela empresa, tendo aquela vida que não tava mais fazendo sentido. E aí eu lembro que eu fui com as minhas duas estagiárias e o exercício era, a gente ficava de olhos fechados, uma pessoa ia atrás de você e tampava seus olhos, e a outra ficava na sua frente segurando as suas mãos, e você tinha que canalizar, né, assim, trazer nesse momento da sua vida o que que você precisava dizer não. E eu lembro que eu comecei a chorar e falei: não tem absolutamente mais nada que eu precise falar não hoje. Eu dei odeio o meu maior e o meu principal não exatamente hoje. E aí, esse dia me ensinou muito sobre como a energia das coisas, daquilo que a gente decide fazer na vida, às vezes a gente não tá lá efetivamente fazendo, mas o fato de a gente decidir fazer uma coisa, aquela energia já reverbera em nós. Eu tinha decidido ir nesse evento, e naquele dia eu falei o não antes do evento acontecer. Ou seja, o momento em que eu decidi ir naquele evento, sem saber do que ele ia falar, porque eu não sabia o tema, aquela energia já estava trabalhando em mim.
É o poder da intenção.
Exatamente. Aquele dia foi o dia assim que a vida me mostrou, ó, é assim, tá? Que funciona. E funcionou. E foi
Pisa
super
antes de
especial.
ter chão embaixo, né?
Decide, escolhe, sabe? Faça uma escolha, que as coisas vão se abrir a partir dessa escolha, né? É quando a gente fala sobre a vida ter infinitas possibilidades. Escolhe uma, que a vida vai se abrir, né? E aí, depois disso, eu falei, bom, e agora, né? O que que eu vou fazer? E aí, eu sempre tive muitos sonhos, assim, eu sempre realizei todos eles, sempre fiz, né, movimentos para realizar os meus sonhos. E aí, eu me perguntei: qual sonho que eu tenho? Tem algum sonho que eu tenho que eu não realizei por qualquer motivo? Perguntei para mim mesma. E aí tinha, que era o sonho de fazer intercâmbio. Eu nunca tinha realizado isso antes, porque, eu namorava, porque eu fazia pós-graduação, eu fazia MBA na AGV, eu fiz de gestão de pessoas. Com ênfase em estratégias. Eu tava no MBA na época, então eu não podia, porque eu tinha que finalizar MBA. E aí sempre tinha alguma outra coisa externa acontecendo que não me permitiu fazer esse intercâmbio. Eu falei, eu não tenho mais nada agora. Tinha acabado de terminar o namoro, já não morava com a minha família, tinha acabado de sair de um trabalho. Falei, quer saber? É agora. E aí peguei as minhas coisinhas, fui, comprei minha passagem, que inclusive eu chegava num dia de portal, que era 3 do 3.
Caraca.
E eu não tinha percebido isso, tipo, não comprei de propósito. E aí eu vim, me mudei para os Estados Unidos, fui morar na Califórnia, que inclusive nesse momento da gravação é aonde eu tô. E eu
Coincidência?
vim morar.
Será?
Coincidência. Eu vim morar na Califórnia. Peraí, só um instante. Do Neida começou a tocar uma música de Lemúria. Do nada.
Ok.
Juro, você não tava ouvindo que eu tava tocando meu fone. Mas eu falei, eu comecei a escutar assim. Aí eu, gente, que é isso? Vou respirar. Você vai saber cortar essa parte, né?
Ou não?
Deixa aí,
Vamos
então tá
ver.
bom. Então, peraí, deixa eu voltar na minha história. Bom, então eu vim morar na Califórnia, porque eu tinha um. Tenho, né, um amigo que mora aqui há muitos anos. Ele falou: vem pra cá, fica aqui em casa. E aí eu vim. E aí comecei a aprender inglês, que eu não falava muito bem e tal. Meu objetivo era, vou aprender inglês, vou voltar ao Brasil, arrumar um emprego melhor, que é o que também a maioria faz. Até que eu tava planejando, uma amiga minha que mora no Japão, tava planejando vir aqui pra Califórnia me encontrar. E aí, 2 semanas antes da viagem dela, ela me liga e fala assim: ah, amiga, eu não vou não, muito longe. Eu falei, mas você tava falando que ia vir aqui? Ela, não, vamos fazer o seguinte, vamos se encontrar no meio do caminho. E aí, eu assim, né? Aquela imagem aquele meme da Nazaré, com aquele monte de negócio, tipo, meio do caminho. O que que é o meio do caminho entre a Califórnia e o Japão? Aí ela, o Havaí. Aí eu, oi? Aí, eu falei assim, não, amiga, acabei de chegar, tipo, né? Tô com uma grana contada, não sei o quê. Então, meu, quando que você vai ter a oportunidade? Você tá no lugar mais perto do Havaí possível. Quando que você vai ter outra oportunidade? Você vai esperar voltar pro Brasil pra querer vir pro Havaí? Aí eu, ela tá certa. Vou pro Havaí. E aí eu fui, encontrei com ela, a gente ficou uma semana lá. E na hora de ir embora, eu não queria ir embora, eu não conseguia ir embora. Eu entrava na fila e aí eu começava a chorar, que tipo, que eu não podia ir embora, eu não tinha que ir embora. Eu falava assim, aí eu ficava tentando me convencer: não, Camila, você tem que ser aquilo, não sei o quê. Eu sei que foi uma novela, eu tenho um vídeo gravado, porque eu tenho mania de gravar diário pra mim mesma, só que vídeo diário. E aí eu gravei e eu falava no vídeo: um dia eu vou voltar aqui e eu vou morar. E eu vou morar em todas as ilhas do Havaí. Corta para momento presente, 2023, e sim, eu morei nas principais ilhas do Havaí. Só Kauai que não, mas eu fiquei, morei um tempo em Maui, morei um tempo na Big Island, que é a ilha que tem vulcão, neve, que tem tipo todas as coisas que você imagina do planeta Terra tem naquela ilha. E em Oahu, que eu depois, né, eu acabei indo morar por 4 anos, e voltei esse ano, provavelmente tô indo pra lá de novo, em breve. Poder das palavras.
Sim,
O
total.
poder da decisão, da intenção, mais uma vez aí. Eu gravei um vídeo falando que um dia eu ia morar em todas as ilhas do Havaí. E aí eu, né, voltei pra Califórnia, fiquei um tempo aqui e não aguentei. Falei, meu, quer saber? Eu vou pra Havaí. E aí eu fui, fiquei lá por quase 4 anos e aí tudo aconteceu, né? Foi lá que eu conheci, o meu marido, né? Eu casei, aí eu acabei decidindo ficar por aqui e tudo mais. E o que que isso tem a ver com o Ho'oponopono? Eu conheci o Ho'oponopono no Brasil, eu achava que era 2012, mas na verdade foi 2011, porque eu achei um diário meu onde eu escrevi.
Caramba.
Quando, a última vez que eu fui para o Brasil, eu achei um diário meu onde eu escrevi que eu estava lendo Limite Zero. Foi assim que eu conheci o Ho'oponopono, e
Olha.
acredito que a maioria das
É.
pessoas no Brasil conhece, né? Talvez hoje em dia não, mas naquela época, quem conhece há mais tempo, acredito que conheceu pelo livro, né?
Pelo David Tally, né?
Inclusive, quem tá ouvindo aqui, eu quero muito saber como que vocês conheceram o Ho'oponopono, se
É, eu
foi
vou
através
deixar
de
essa
algum amigo.
pergunta. Vou deixar essa pergunta
Boa.
aqui, então, no episódio.
Boa. Eu fico muito curiosa para saber quando e como que conheceram, né? Eu conheci através do livro Limite Zero, que foi inclusive, eu não lembro o ano que eles lançaram o livro, mas foi assim, logo depois que eles lançaram, que eu conheci através de uma terapeuta minha, que ela fazia, eu fazia terapia prânica com ela, e ela falou, olha, você precisa se conectar com isso daqui. E ela tinha um quadro que era um girassol escrito, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E ela falava que eu precisava me conectar com aquilo. E aí foi onde eu fiquei sabendo do livro, comprei o livro. E aí nesse diário eu escrevia que eu tava lendo o livro, que aquele livro tava mudando minha vida, minha percepção de vida, assim, como eu via as coisas. E que um dia eu iria para Havaí estudar na escola que eles citavam no livro. Eu
Caramba,
escrevi
cara.
isso.
Tá vendo, gente, quando eu falo para vocês escreverem diário? É isso. Presente que você dá a si mesmo.
Nossa, gente, total. E não só escrever para contar o que aconteceu, mas para colocar também as próprias intenções, né? Como se
É
fosse um caderno
contar
de
o que vai
manifestação.
acontecer, né? Já contar o que
Sim.
vai acontecer.
E isso porque naquela época eu nem conhecia que existia caderno de manifestação, né? Então, assim, foi só o poder da intenção mesmo. E aí, isso foi em 2011, quando eu li esse livro e tudo mais, e comecei a praticar as quatro frases. Aquilo começou a me ajudar muito, principalmente em momentos de estresse, né? Então, assim, tava estressada aí pra, sei lá, não ficar pensando besteira ou deixando a cabeça pensar, né? Ir pra lugares que não são bons pra mim. Eu ficava repetindo as quatro frases. Eu sempre fui muito impressionada com filme de terror, então às vezes eu, tipo, acabava assistindo com alguém um filme de terror, ou alguém me contava uma cena, e aí eu ia dormir, não conseguia
Nossa.
dormir por nada, porque eu ficava pensando no filme de terror. Aí eu ficava, sinto muito, por perdão, eu sou grata até dormir.
Caramba.
Esse Ho'oponopono me salvou várias vezes, assim, de ir muito num processo mental, sabe?
Sim.
Pra mim. Foi num. Ele me ajudou muito no processo mental de repetir as quatro frases, para me tirar de estados que não estavam me levando para lugares bons. E aí, continuei praticando, né, durante todos esses anos e tudo mais, até que quando corta, voltando para 2018, aonde foi quando eu me mudei para o Havaí. Quando eu cheguei lá, eu já tinha meu Instagram, né, que é o Camila Love Worker, não tinha esse nome na época, acho que era Energy Coach, alguma coisa assim. Porque eu falava sobre. Fiz minha formação, fiz duas formações de coaching em 2012, mas eu queria falar de energias, então eu fiz essa mistura. Mas agora, né, enfim, mudei para Camila Love Worker. E aí eu comecei a compartilhar, né, que eu tava me mudando para Havaí e tal, mas na época eu não tinha muitos seguidores, eu fiz mais para compartilhar coisas que eu fosse aprender diferentes. E logo que eu cheguei no Havaí, eu falei, meu, minha chance de fazer o curso na tal escola. Né? E aí que depois eu fui descobrir que essa escola, na verdade, foi fundada pelo cara que escreveu o livro junto com outros ex-alunos da mulher que criou o Ho'oponopono que ele aprendeu, né? que depois a gente vai explicar para vocês, existem três vertentes do Ho'oponopono, né? E que a gente conhece é só um pedacinho, cico, 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 assim mesmo,
Sim,
muito
é só a
pequenininha.
ponta do iceberg.
Total, a gente só conhece muito pouquinho no Brasil. E aí, quando depois só que eu fui descobrir, né, que essa escola não era oficial da dona, foi criada pelos alunos dela. E aí eu
Era o
fiz a
Dr. Hillen que
formação.
criou essa escola? Foi o Dr. Hillen?
Foi, Dr. Hillen. Não é do Joe Vitale, não é dele a
Aham.
escola. É do Dr. Hillen, junto com outros ex-alunos da
Ex-alunos.
Morna. É. Mas naquela época eu tinha entendido e eu achei que era dela a escola, sabe? Na época que eu fiz. E aí eu fui fazer a formação e aí eu fiz uma especialização em business Ho'oponopono, ou seja, eu fiz a formação em Ho'oponopono e fiz uma especialização de Ho'oponopono para negócios.
Olha.
Você não sabia isso de mim? Não leu a minha biografia no curso.
Não, achei
Vou tirar
interessante,
ponto do
cara.
TCC.
Não, senhora, meu tá guardado.
Tá vendo? A gente pega essas alunas no pulo.
Não, eu lembro que tinha, que você falou que fez a especialização, eu acho que era isso, em Business Ho'oponopono. Mas eu imaginei, porque eu lembro de uma cena de algum stories que eu vi seu, que você tava numa. Mas eu acho que já tô misturando com Lemúria. Que você tava num lugar com umas flores assim. Você já. Acho que foi bem no início, deve ter sido uma das primeiras vezes depois que você voltou pra Bahia, entendeu? Voltou pra morar. Porque foi alguma coisa que tinha uma praia, tinha umas mulheres assim, tinha
Ah,
um.
não, foi um retiro de Lemúria em Maui,
Ah,
no
tá.
Havaí. Que inclusive teve tsunami tudo. Mas esse daqui vai ser pauta para um próximo podcast, porque é muita história de Lemúria também.
É, aí a gente vai abrir outra caixa.
Sim, não, esse foi um retiro que eu participei. O Lemúria começou a acontecer e a chegar na minha vida. Um pouco antes de eu me mudar para os Estados Unidos, mas ficou forte assim, bem junto quando eu comecei a abrir esse campo do Ho'oponopono, sabe? Parece que
Sim.
Ho'oponopono e Lemúria começaram a chegar muito forte na minha vida juntos. E eu fiquei anos tentando entender qual que era a conexão dos dois assuntos, porque eu não acho que é à toa que as coisas
Não
chegam pra
é.
gente, sabe? E aí, depois de anos trabalhando com Ho'oponopono, e eu sempre falava para as alunas assim, né? Nossa, gente, tem algum vínculo de Ho'oponopono com Lemúria, além desse que eu já tô falando para vocês? Mas eu sinto que ainda vai chegar. E aí chegou, e aí foi quando eu entendi, eu falei, minha cabeça
Todo
deu. Nossa,
sentido, né?
explodiu.
É
Eu
aquela
falei.
peça que faltava no quebra-cabeça.
Exatamente, exatamente. E essas conexões a gente faz às vezes assim do nada mesmo, sabe? Eu tô cozinhando e de repente, pum, vem. Nossa. E a gente vai falar sobre isso. Vamos ver se vai caber aqui ou se vai ser no próximo
Já sabem que vão ter outros episódios, porque eu acho que não vai caber um só, não.
episódio. Bom, e enfim, aí eu fiz essa especialização, né? Então eu fiz essa formação oficial lá na escola. Junto com a especialização em Ho'oponopono para negócios, e aí foi super legal. E aí, naquela época, eu comecei a compartilhar que eu estava indo no curso, e aí comecei a compartilhar um pouco mais do que eu estava aprendendo. E aí, eu comecei a receber uma chuva de mensagens e um monte de gente começando a me seguir, falando: Ká, você fala coisas muito diferentes sobre Ho'oponopono, e eu quero ouvir mais, compartilha mais, a gente quer saber mais. Né? Porque eu realmente, a minha vida toda, eu sempre gostei de ir um pouco além daquilo que eu tô aprendendo, naquelas coisas que eu mais me identifico, sabe? Ho'oponopono definitivamente foi um dos grandes assuntos que eu me identifiquei. E eu fui a fundo. E aí que começou a acontecer, começou a aparecer mais caminhos para mim dentro desse sentido. Então eu gosto de falar que eu fui de trás para frente. Eu comecei com o Ho'oponopono moderno, que é a última coisa, que é o último tipo de Ho'oponopono que apareceu. Que é relacionado com as quatro frases que a gente usa. Depois eu comecei a vir para trás, e aí eu conheci a Morna Simeona, mais realmente do trabalho que ela fazia, de como que era o processo de Ho'oponopono que ela criou, baseado nos conhecimentos ancestrais que ela recebeu da família dela, em tudo que ela, né, em tudo que veio da cultura havaiana originalmente, ela criou, baseado nisso, um processo de Ho'oponopono, né? Que ela compartilhou com outras pessoas, que não são as quatro frases, é um outro tipo de processo, tá? E aí, que eu conheci mais o trabalho dela porque uma amiga minha descobriu um curso de Ho'oponopono que um professor dava numa escola gratuito lá no
Olha.
Havaí. E era tipo do lado da minha casa. E aí ele dava uma formação onde tinha dois níveis, era o básico e o avançado. E eu fiz o básico e avançado, eu acho que umas 20 vezes.
Caraca,
Toda
imagina.
aula que tinha, eu tava lá sentadinha assistindo e levava todo mundo comigo. Chamava todos meus amigos do lado do Hawaii, né, do Havaí, que nos brasileiros que moravam lá. Levava todo mundo comigo. E aí o pessoal, nossa, muito legal e não sei o quê. E esse cara, que era o professor principal, né, do curso, ele ensinou muitas coisas diferentes e ele trouxe muito do conhecimento original da cultura havaiana. E aí aquilo começou a me abrir de tipo, peraí, que eu acho que tem, acho que esse buraco é mais embaixo, eu acho que tem mais coisa aí que a gente não, que eu não tô sabendo, né?
Você pegou
E
um
aquilo.
cordão, né? Isso pode ser considerado um cordão ACA, né? Porque no momento presente você acessou e você foi lá atrás, na origem, né? De alguma forma, porque quando a gente sempre fala do negativo, mas tem os positivos também, né? Você pegou,
Tem.
surfou essa onda até a origem do Ho'oponopono.
Sim, total. É perfeito a sua colocação. É como se fosse um portal mesmo, né? O cordão Aka, quando você trabalha em cima dele mesmo, ele é um grande portal, sabe? E sim, ele me levou até a origem de uma maneira, assim, impressionante. E aconteceram várias coisas impressionantes mesmo, assim. Então, dele eu comecei a descobrir outras coisas. E aí tinha, quando eu fiz a minha formação em a especialização em business, eles tinham um livro lá que ninguém podia,
Tocar.
tipo, tocar. Era tipo o livro sagrado do Ho'oponopono, que era um livro azul, que só os instrutores tinham. A gente podia olhar ele, mas a gente não podia anotar, a gente não podia tirar foto, a gente não, tipo assim, era realmente um livro assim.
Respeitar o espírito do livro.
Era tipo intocável. E aí, só que dessa formação eu confesso que tinha algumas coisas estranhas. Eu saí de lá com uma sensação de tem alguma coisa estranha aqui, sabe? Foi legal, aprendi muitas coisas legais, mas indicaria, talvez não indicaria esse, tá? Sendo bem sincero. E aí, eu comecei a procurar o tal do livro azul. Falei, ah, eu vou começar a ensinar o Ho'oponopono, quero saber o que que tem nesse tal desse livro, né? Azul. E eu comecei a caçar esse livro em todas as maneiras possíveis. Eu cheguei aí nas bibliotecas que tem lá, bibliotecas antigas que tem lá no Havaí. Fui, tem alguns museus que eles vendem coisas muito antigas, livros muito antigos que não tem na internet, que são livros locais, sabe? Que não tem no, na internet para comprar. Então você tem que ir lá no museu ou lá nas lojas específicas, né? E aí eu fui, gente, fui em tudo que vocês imaginam. Olha que quando eu quero ser detetive, eu sou. Cacei esse livro de cima a baixo, não achava ele por nada. E aí um dia, do nada, me aparece um cara no meu Instagram chamado Ricardo. Ele me pegou num dia que eu tava muito assim, extrovertida. E aí ele começou a puxar assunto comigo. E eu comecei a conversar com ele. E ele assim, ah, eu também fiz a formação. Você fez na escola tal? Eu, ah, sim. Aí ele falou, ah, eu também fiz a formação. Há muitos anos atrás. Ele tinha feito tipo há 8 anos atrás, 10 anos atrás. Não lembro quantos anos atrás, mas era muito tempo atrás. Que ele tinha feito a formação na escola. Ele, ai, o que que você achou? Não sei o quê, tal, tal. E aí a gente começou a conversar. E aí ele falou assim: ah, você também ganhou o livro azul? Aí eu, não! Meu, você não acredita, eles não dão esse livro azul. Tipo, é o livro intocável, né? Do Ho'oponopono. Eles não deixam, mal deixa a gente chegar perto do livro. Aí ele, sério? Aí eu, é. Ele falou: meu, nada a ver. Na minha época eles davam para todo mundo. Eu falei: sério? Ele é. Ele falou: inclusive eu tenho um aqui. Você quer que eu mande para você?
Histórias de manifestação. Caraca, cara, que isso? Quando é pra ser, o que é pra ser
Quando
tem
é
muita
pra.
força, né, cara?
Muita, muita. E aí eu falei. Aí eu, tipo, oi? Aí ele. É, aí eu falei, você tá falando que você vai me dar o livro? Aí ele, lógico! Ele falou assim, lógico, eu nem toco nesse livro há muitos anos e você, pelo jeito, você vai transformar muitas vidas ainda com esse assunto, então eu sinto de dar ele pra você. Esse
Ai,
livro, ele demorou
gente.
quase um ano pra chegar na minha mão. Que eu morava no Havaí e o Ricardo morava em São Paulo, no Brasil. Esse livro demorou quase um ano para chegar na minha mão, mas assim, teve um dia que o amigo dele ia para Taubaté, tipo, qual a
Que isso,
chance?
gente.
E aí o amigo dele pegou o livro, porque esse livro, ele assim, é um. Se acontecesse alguma coisa com esse livro no meio do caminho, gente,
Nossa.
já era. Tipo, era a minha única chance.
Nossa.
Então eu falei para ele, vamos entregar todos em mãos, tipo, não vamos confiar no correio. E eu acho que na época o Correio do Brasil tava com um problema muito gigantesco também. Tipo, tinha
De
uma coisa, algum
entrega.
problema com o correio, é. E aí esse amigo dele levou em mãos, deixou na mão da minha mãe, na minha casa. E aí uns meses depois, o meu amigo da Califórnia foi pro Brasil, encontrou com a minha mãe, pegou o livro, trouxe pra Califórnia e depois me
Gente.
mandou por correio pro Havaí. Gente. E aí ele, na verdade, ele me mandou dois livros, ele me deu dois livros de presente. E um deles era esse azul, gente. Eu acho que eu tenho nos meus destaques. Eu acho que eu tenho nos meus destaques o dia que esse livro chegou.
Ah, até eu já vou
Procura
ver.
lá depois.
É. Vou botar no
Procura
link
lá depois.
aqui, na referência do episódio, vou colocar esse link dos teus destaques.
Gente, eu quase tive um infarto de que esse
Eu
livro chegou. Eu
imagino,
falei,
cara.
é agora que esse, que eu vou mergulhar mesmo nisso aqui, né? E chegou no meio da formação da primeira turma, da formação internacional, e elas, né, receberam esse conteúdo em primeira mão, e hoje faz parte mesmo, né, de todo o processo do curso. E o mais legal, para mim, o mais impressionante foi que quando eu li o livro, o curso já estava praticamente inteiro gravado, e aí quando eu li o livro, eu falei, nossa, eu trouxe exatamente o que
Caraca.
era para trazer, porque tudo que eu falava, inclusive coisas que eu não tinha aprendido em curso, mas coisas que eu tinha sentido sobre o Ho'oponopono, que eu tinha
Acessado.
entendido, né, isso, acessado, que eu tinha entendido sobre o Ho'oponopono, estava exatamente escrito naquele livro. E realmente, o conteúdo daquele livro não tem em qualquer lugar.
Caraca.
Porque são anotações pessoais da Morna Simeona, que foi a mulher que criou essa segunda
Sim.
vertente, né, do Ho'oponopono. E ela traz muito da essência da cultura, de tudo que ela se baseou para criar o Ho'oponopono, da identidade própria, que é o Ho'oponopono dela, né? Então foi muito forte esse processo com o livro. E depois disso, aconteceu uma outra coisa que foi. Naquela época, tava morando no Havaí há muito tempo já, e eu conheci uns havaianos que faziam, que davam aula de yoga, davam cursos, workshops de espiritualidade e tal. Eu comecei a frequentar esses lugares porque eu sempre gostei, né? E aí, uma delas que eu conheci é a Marnie, e a Marnie, ela criou um curso chamado Chakra Journey, que é a jornada dos chakras. E eu comecei a fazer com ela, e eu travei. No coração, no chakra do coração.
Caraca.
Travei, tipo, eu tive uma viagem para fazer, e aí eu atrasei tudo, e começou a atrasar tudo. E eu falei tão bem dessa jornada, né, dos chakras para as minhas amigas, que várias amigas minhas começaram a fazer depois. E uma amiga minha falou: Nossa, a gente vai começar agora o chakra do coração. Eu falei: Ah, tive uma ideia, vou falar pra Marnie, então, se eu posso mudar de turma, se eu posso entrar na turma da minha amiga, e aí eu dou continuidade com elas, né? E aí ela deixou, beleza, mudei de turma. Aí o primeiro encontro que ia ter depois disso era com um cara havaiano. Não, minto, ele não é havaiano, mas ele mora muitos anos no Havaí e ele foi adotado por um kahuna e ele recebeu todos os conhecimentos ancestrais desse kahuna. Para quem não sabe, kahuna é como se fosse o pajé da tribo, sabe? Assim, é o cara que guarda e recebe todos os conhecimentos ancestrais, né? Só que nesse caso, havaianos.
É tipo um xamã, né?
Tipo um xamã, mas de verdade.
Uhum.
Não, não o que sentou e
Sem
leu o
o
livro.
tipo.
Não o que sentou e leu o livro, mas o que realmente viveu o negócio desde
Sim,
criança, sabe?
experimentou. Eu lembro até que teve uma história, não sei se foi na formação, talvez tenha sido, ou se foi em algum outro livro, que fala que a Mona Simeone, ela não podia. Não, acho que foi na formação, que ela não podia fazer anotação. E que o conhecimento era passado uma vez e acho que repetia e depois não repetia mais. Ou você pegou ou não pegou. Não era isso?
Exatamente,
É.
exatamente. Eu tenho um vídeo
Haja ponto
pequenininho.
zero, né? Porque.
Uhum.
Putz, cara. Que pressão, né? Não, mas dá para entender até, né? Porque você acessa com o corpo mesmo. Você vai tentar explicar as quatro frases, o gota de orvalho, sei lá o quê. Cara, tua mente vai bugar e você não vai. Você vai até conseguir uma resposta legal. Mas se você largar o entendimento e se jogar na experiência, cara, o entendimento corporal, sinestésico, físico, é imensurável. Mil vezes maior.
Muito maior. Eu tenho um vídeo bem curtinho que é da época que eu fazia aulinhas de havaiano.
Ah,
Não sei
eu
se você
lembro.
lembra. Eu quero muito voltar com as aulinhas de havaiano, inclusive,
Ah,
porque
era
elas
muito
são
fofo.
pequenininhas.
Volta.
Eu gostava muito de fazer. E uma das aulinhas de havaiano é onde eu ensinava o que era kahuna. E aí eu falo sobre isso também lá. O que que precisa, qual que é o processo de se tornar um kahuna? Nesse vídeo eu falo sobre isso. É, tem no meu Instagram e tem no YouTube também.
E o link vai estar dentro do post do episódio. Eu vou deixar claro aqui só um pequeno adendo, porque às vezes as pessoas ficam, ah, onde está o link? Onde é? Gostei da Camila, como é que encontro ela? Todos os links vão estar no post do episódio. Alguns aqui na descrição, no áudio, e a maioria, tudo que a gente falar aqui, gente, eu organizo bonitinho, coloco o link bonitinho, vai estar dentro do post. Mas vamos embora, continua.
E onde está esse post do episódio?
No site do Tudo é Cura. Mas eu deixo o link do post sempre na descrição do áudio. Qualquer dúvida que você tenha sobre qualquer episódio, vai na descrição que vai ter o post lá,
Vou
organizadinho.
falar, gente, a Aline é muito organizada. Tô impressionada com a organização dela da pré-gravação. Então, com certeza vai estar tudo lá.
Vai. Até o que.
Até porque não era pra estar, tá?
Até o que não foi dito. Não vai.
Então, continuando. Então, esse cara, ele foi, né, adotado por um kahuna. Nunca tinha ouvido falar desse cara. E aí, a galera fez uma cara de, meu, o que que esse cara tá falando? E eu, gente, parecia uma doida, com o olho arregalado na frente da câmera, assim, pensando, gente, esse cara é profundo. Certeza que ele tem escorpião em algum lugar bem forte nele. Porque ele ia muito profundo. E para você entender o que ele tava falando, você tinha que estar, tá, assim, totalmente presente. Totalmente. E aí, eu fiquei impressionada com ele e a minha amiga também. E a minha amiga começou a não sei da onde que ela tirou ele, eu sei que ela começou a não sei se ela pediu o telefone dele ou o que que foi, só sei que ela foi e mandou uma mensagem para ele e começou a conversar com ele. E aí, ele virou para ela e falou assim: "Eu quero que você e a sua amiga estejam aqui no dia tal, estejam nesse lugar, no dia tal e na hora tal." Ela sabia que era eu. E eu não fazia ideia do que estava acontecendo, só sei que ela me mandou do nada um dia uma mensagem falando assim: "Cá, lembra daquele professor, não sei o que, não sei o que?" Eu falei: "Lembro." Falou: "Então, ele falou pra gente tá nesse lugar, nesse dia, nesse horário." Aí eu: "Gente, que aleatório." Eu falei: "Tá bom."
Cara, eu lembro dessas histórias. Eu lembro você falando assim: eu não sei nem pra onde eu tô indo direito, mas eu tô indo.
Foi total, no meio do caminho. No meio do caminho, eu falei pra ela, eu falei: "Pra onde que a gente tá indo mesmo?" Aí ela: "Ah, não sei, a gente só tinha endereço." E a gente chegou lá, era um lugar super portal, na frente de uma praia. E aí a gente chegou lá e assim, depois só que eu comecei a me perguntar: da onde que esse cara me tirou? Como que esse cara sabe que eu sou amiga dela? Porque a gente tava num Zoom. Em nenhum momento eu nem falei nesse dia. Inclusive, minha câmera tava desligada nesse dia. Tipo, da onde que esse cara sabia tudo isso? E aí, aí a gente chegou lá, e aí daqui a pouco ele começou uns cantos em havaiano, oh, nananã. E aí daqui a pouco ele começa a fazer uns gestos assim com o braço, e daqui a pouco eu só olhei pra ela e falei assim: "O que a gente tá fazendo aqui mesmo?" E aí ele começou a falar que os conhecimentos das mulheres precisavam ser passados pra frente, e que ele tava iniciando algumas pessoas, e nananã. No fim, acabou que essa minha amiga se mudou da ilha, ela foi embora, hoje ela mora no Canadá. E eu continuei. E aí, ele adotou eu e uma outra menina, que é havaiana, só que ela mora na Califórnia. E ele começou a passar esses conhecimentos ancestrais pra gente. Então, eu fui adotada por ele. E aí, a gente fazia vários rituais, várias cerimônias, inclusive cerimônias de Ho'oponopono original mesmo, assim. Bem raiz, eu participei junto com ele. E aí eu fui entendendo muito mais a fundo o que era o Ho'oponopono. E essa cerimônia, por exemplo, uma das cerimônias que eu participei, ele envolviam pessoas. Envolviam coisas que têm personalidade, que têm energia, como um cristal, por exemplo.
Nossa,
Um dos
perfeito.
Ho'oponoponos que a gente fez foi para um cristal. Olha que doideira.
Nossa,
É muito
gente,
louco.
perfeito. Eu vou só te cortar rapidinho para falar algumas coisas bem importantes. Primeiro, quando você começou a falar da sua jornada e que você até faz esses diários em vídeo, Cara, isso é uma coisa que é muito legal das pessoas fazerem. Eu faço isso também, desde sempre. Eu gravo vídeo para mim no futuro, ou gravo vídeo para entender o que que eu tô fazendo, etc. Às vezes eu nem assisto, mas tá lá, e eu jogo num YouTube secreto que só eu assisto, um seguidor que sou eu mesmo. E cara, eu peguei um vídeo meu de 2016 que eu tava falando coisas para mim, eu chegava a me emocionar falando assim: eu tô fazendo isso aqui por você e não sei o quê. E eu fui assistir esse ano e, cara, eu chorei muito, porque, sem brincadeira, tem códigos nesses vídeos. Eu olhei para o cenário, a forma como eu estava falando, o meu semblante. Tipo, é quase como se fosse um salto quântico mesmo que você faz. E uma sensação de gratidão tão grande por ter iniciado. Eu sei o que eu estava passando naquele momento e tudo que foi feito para eu chegar aqui, e eu comecei a sentir muita gratidão por mim, sabe? E isso é uma cura. Então, essa é uma coisa que eu acho que é legal. Mas o que eu queria pontuar aqui, principalmente, às vezes a gente vê até no YouTube, em vídeos, as pessoas estão começando a trazer um pouco mais do que é o Ho'oponopono original, né? Não é só uma repetição ou um mantra, sabe? E muito tem se falado sobre viver em inspiração ou viver em memória. E assim, a tua trajetória. Toda a trajetória, toda a história que você está contando é de alguém que está vivendo em inspiração. Uma pessoa que está ali, sei lá, do nada na cozinha e vem uma ideia, ou está num lugar, mesmo com a câmera fechada, e é convidada e vai, né? Tipo, você dizer sim aos convites que a vida está colocando para você, o quanto é importante, porque a mente ela vai tender a te jogar para a memória, que é aquela programação que você já está acostumado a ter e a responder. E viver em inspiração é você realmente se abrir para o novo, é dar um sim para o novo, é confiar, é saltar e acreditar que as asas vão abrir no meio da queda, sabe? Então, cara, primeiro, parabéns pela coragem real, por seguir teu coração. A forma que você tem de ensinar o Ho'oponopono, ela é realmente muito linda. E tenho certeza absoluta que você passou por muitas coisas, muitas limpezas, né? Muitos processos. Porque não é, ai, isso é coisa bonitinha, nananã, arco-íris, unicórnio. Não é. Tem arco-íris e unicórnio também, mas, cara, tem mergulho profundo demais, assim, e ainda assim se levantar no dia seguinte e trazer isso de um jeito tão amoroso, sabe? Isso é uma coisa que tem que ser celebrada mesmo, sabe?
Ai, obrigada. Realmente não foram tudo flores. Até mesmo os próprios processos das cerimônias. Eu vivi na pele como que é receber um conhecimento de um kahuna, né? De não poder anotar nada, de ter que viver, de ter que lembrar. Eu tava literalmente carregando um monte de pedra, tipo, porque a gente construía as coisas que a gente ia fazer, né? Nada era pronto. Tudo que a gente ia fazer, todas as nossas cerimônias eram construídas e destruídas no final. Então eu gosto de fazer esse link. É a primeira vez que eu tô falando isso, tá? Nunca acontece pra
Olha,
ninguém.
deu para sentir, sabia? Deu para sentir, sem brincadeira.
Eu gosto de fazer uma relação com a oração de abertura e a oração de encerramento, né? Então, todas as vezes que a gente fazia cerimônias, a gente abria, literalmente, só que a gente construía aquela abertura. A gente literalmente construía aquela abertura, sabe? A gente ia na land, que é lá na terra, no lugar onde era o lugar onde fazia os nossos trabalhos espirituais. E a gente trabalhava com a terra, a gente doava para a terra, a gente trabalhava nela. A gente tem uma palavra em havaiano que se chama malama. Inclusive, tem um óleo essencial do Zotero que se chama malama, eu falei dele para você. Essa palavra malama, ela significa que você cuida. Imagina que é como se fosse uma energia de mãe, literalmente, sabe? Que toma conta, que honra né, a sua cria, que faz de tudo para que aquilo fique bem, sabe? Que seja, né, uma criança ou uma. No nosso caso era essa terra, né? A gente estava malama a terra. Então, a gente estava cuidando, garantindo com que aquela terra receba toda a nutrição, não só física, mas espiritual, energética, sabe? De nós, para que aquilo possa florescer, para que as nossas intenções e todas as pessoas que a gente foi levando depois, né, dos nossos processos, a gente convidava algumas pessoas para irem lá na terra com a gente, para que elas chegassem lá e que elas pudessem colher daqueles frutos que a gente estava plantando ali, sabe? Frutos, né, energéticos, frutos das intenções que elas fossem colocar ali para a vida delas, para a terra, para a ilha, sabe? Então a gente fez um trabalho muito bonito. E isso é, e que a Morna Simeona transformou isso numa oração, que é a oração de abertura. E a oração de encerramento é quando a gente não só encerra os trabalhos, mas a gente também malama, a gente também toma conta do encerramento. É, então, você cuidar de algo não é só você abrir espaço para ele, mas você também fechar o espaço dele. Você também, e quando eu falo fechar o espaço, algumas vezes é fechar o espaço para mudar a sua rota, né? Mudar o caminho, porque aquilo já se encerrou na tua vida e você vai seguir em frente com outro caminho. Ou fechar para que aquilo esteja protegido enquanto você não tá ali, enquanto você vai fazer outra coisa, né? E aí, naquele caso nosso, era fechar o campo mesmo, né? Fechar o campo daquele trabalho, você limpar, a área que você trabalhou também é um cuidado, que você tá deixando pronto para que outras coisas possam acontecer ali também.
Limpando a
Então,
própria memória, né, do da
exatamente.
cerimônia.
Isso. E a Morna Simeona transformou esse processo de fechamento que a gente faz aí no nosso caso dentro das cerimônias, não era só um trabalho energético, era pouquíssimo trabalho falado, na verdade. No Ho'oponopono, da Morna Simeona, a gente tem. No Ho'oponopono, em geral, a gente tem muito mais a fala, muitas vezes, mas lá nos processos das cerimônias eram quase nada de fala, era muito canto, que a gente chama de chant, que é o canto. Aonde é como se fosse um canto-oração, é uma oração em
Um
forma de canto.
encantamento, né?
Isso, é uma oração em forma de canto. Esse que é o chant, você tá repetindo, é como se fosse um mantra, sabe? Você vai repetindo e ele vai se aquela energia vai se ancorando, né? E então a gente usava muito disso, mas a gente fazia muito trabalho físico mesmo, assim, sabe? De
Perfeito.
literalmente de construção e de destruição. Toda cerimônia. Então, e a Morna Simeona transformou isso daí no encerramento. Então, tem muitas coisas que dá para fazer link assim com o que é original. E essas cerimônias elas estavam muito mais ligadas com a cultura havaiana e também aprendi muito sobre alguns processos da tribo Lakota, que é uma tribo norte-americana. Nativa americana, porque ele e a mãe dele são da tribo Lakota. Ele recebeu também os conhecimentos ancestrais havaianos, mas ele também é dessa tribo. E eu recebi muitos conhecimentos da tribo também Lakota, e vivenciei, né, muitos processos de processos espirituais mesmo que a tribo faz, dentro dos meus processos ali de iniciação com ele, né?
É, você foi falando, eu fui lembrando também. É, uma das coisas que mais me marcaram dentro da formação, sem dar spoiler, mas teve uma parte que você fala da necessidade de dar o trabalho por encerrado, de isso aqui está concluído, é o verdadeiro está feito, e agora eu vivo em fé sobre aquilo que eu já construí. Que eu posso até ter destruído materialmente, mas aquela intenção já foi lançada para o universo, sabe? Cara, essa aula me emocionou num nível que você não tem noção. Porque eu sou aquela que planta e fica cavando a terra pra ver se deu certo. Quer dizer, era. Hoje em dia, cara, esse está feito para mim foi o Ho'oponopono que trouxe, sabe? Foi, a formação em si, a prática. E é engraçado também ver que você falou, por exemplo, do não. A gente começou essa conversa você falando do não que você tinha que dar, do encerramento, né?
Nossa.
A necessidade de concluir, dar a coisa por concluída mesmo. E lançar essa intenção pro universo, pro destino, para que a gente possa receber novas orientações.
Nossa, perfeito. Se eu não tivesse dado aquele não naquele dia, sem fazer ideia do que ia acontecer com a minha vida dali para frente, eu morei, me mudei para um país que eu tinha vindo, sei lá, uma vez, ficado 2 semanas, que eu não falava, não conseguia nem pedir minha própria comida. Vim sem saber falar nada, sem saber o que ia acontecer. Quando eu me mudei para Havaí, eu me mudei sem ter casa para morar.
Caraca,
Tipo,
cara.
literalmente peguei minha mala e falei, eu vou. Eu tinha conhecido um cara que eu fiquei, sei lá, 10 minutos conversando com ele, que eu fui parar num açaí no Havaí. E ele era o dono do açaí, e a gente começou a conversar, e ele super gente boa. E foi em uma pergunta que ele fez que eu decidi morar, que ele falou assim, porque eu ia sair da Califórnia e uma amiga minha tinha me chamado para ir morar em Boston. Eu falei, ah, tá bom, vou. E aí ele falou para mim assim: "Nossa, mas o que que você vai fazer em Boston?" Aí eu falei: "Meu, nem sei." Aí ele: "Meu, você vai recomeçar de novo, tipo a sua vida do zero. Por que que você não recomeça então num lugar que faz sentido para você?"
Cara, que cara abençoado, enviado por Deus. Voou depois, né? Quando você virou.
A hora que ele
Gente.
falou isso, eu juro, gente, eu não, eu parei, eu acho que eu travei. Aí eu olhei para a cara dele e falei: "Nossa, pode crer." Tipo, aquilo fez todo sentido. Eu falei: "É óbvio, era óbvio isso. Como que eu não tinha pensado nisso?" E
Louco,
aí
cara.
eu, na hora, peguei o telefone e liguei para uma menina que eu tinha visto uma vez na vida, que eu tinha conhecido na Califórnia. Mas a gente ficou amiga, a gente se falava sempre assim. E ela vivia reclamando que ela odiava morar aqui, que ela queria sair daqui, que não sei o quê. Peguei o telefone, liguei para ela e falei: "Cá." O nome dela é Camila ainda também. Liguei para ela e falei: "Cá, seguinte, tô pensando em vir morar aqui no Havaí, quer vir comigo?" Aí ela: "Ah, quero." Aí eu: "Quê?" Eu não esperava também aquela resposta. Aí eu falei: "Sério?" Ela: "Ah, meu, odeio fazer o que eu tô fazendo aqui, quero trabalhar de Uber." Ela: "Odeio trabalhar de Uber, não gosto de ficar no carro o dia inteiro, pelo menos não vai voltar na praia, não sei o que e tal." Aí eu falei: "Sério?" Ela: "Sério." Eu falei: "Então tá, então vamos vir mês que vem." Aí ela: "Vamos." E
Cara,
aí
que
ela fez
energia é
isso,
essa,
tipo,
meu Deus?
ela vendeu o carro dela.
Gente.
Ela vendeu o carro dela. E aí esse menino falou: "Meu..." Falei: "Só que eu preciso pegar minhas coisas, né?" Aí ele falou: "Beleza, vai, pega suas coisas. Quando você voltar, você pode ficar aqui em casa se você achar um lugar." E aí eu fiquei na sala dele um mês.
Caraca.
Aí eu achei um lugar. Aí minha amiga chegou, a gente ficou tipo uns 2, 3 dias. Ela também ficou uns 2, 3 dias na casa dele, até da data que a gente tinha fechado a casa que a gente ia morar. E aí a gente se mudou. Foi assim que eu fui. Eu fui cair lá no Havaí. Então.
Gente, é muito louco isso, cara. Não, não dá. É o tipo de coisa que você não planeja, sabe? E mesmo se planejasse, não ia ter a mesma energia, sabe? O universo gosta de quem tá com a roupa de ir, né?
Nossa, você tem uma pessoa que tá com a roupa de... Sou eu, mas eu quero tirar essa roupa porque eu tô cansada da vida nômade, eu quero parar. Já tô avisando o universo já várias vezes. Gente, quero parar, tá bom? Me bota num lugar só agora. Eu tô achando que esse lugar vai ser o Havaí. Eu fiz de tudo pra não precisar voltar, mas tô vendo que não tem escolha.
Ah, ele te chama, né? É, eu cheguei no teu perfil, acho que foi em 2018, 18, acho, 19, não sei. 19 foi quando eu vim para Floripa. E eu lembro que eu tava procurando coisas sobre Lemúria, que eu também não vou me aprofundar porque a gente vai gravar outro episódio sobre, só para falar de Lemúria. Mas basicamente eu tinha feito, eu tava terminando a formação da gineterapia. E tinha vindo uma mulher, que é uma francesa, é a criadora da terapia multidimensional, a Helena, Helene, e ela fez um. Ela estava no Rio, e ela fez um evento que era contato do coração com os cristais de quartzo. Eu sou apaixonada por cristal de quartzo. Eu gosto muito de todos os cristais, mas cristal de quartzo, eu não sei, me chama muita atenção. O Lemuriano, de alguma forma, né, ele. Agora, não vamos entrar nesse assunto de cristais lemurianos, gente do céu. Eu acho que eu vou fazer uma temporada, Camila
Comigo.
Lovelace. Mas enfim, mas quando a gente
Eu topo.
começou com as informações dos cristais lemurianos, eles eram cristais de quartzo, basicamente, né? E eu não sabia nada sobre cristal lemuriano, já tinha ouvido falar, mas não tinha dado atenção. E eu falei, ah, amiga, eu vou, porque eu tava, um mês depois eu ia me mudar para Floripa. Aliás, uma semana depois, foi na minha última semana no Rio, e era um evento, era uma coisa que eu ia fazer com ela, no meio do centro da cidade, na Cinelândia, sabe? Tipo, eu não tava dando nada por aquele encontro, nada, absolutamente nada. E ela chegou, ela falou, gente, eu nem sei francês, não vou entender porra nenhuma, sabe? Mas eu falei, ah, vou, porque eu fico com ela, um tempo que a gente passa juntas. E, cara, foi no centro da cidade, tipo, o lugar mais movimentado do Rio de Janeiro, uma sala comercial, num prédio comercial. Ou seja, não foi num templo em Bali, sabe? Tipo, não, foi num lugar mais caótico. Ela, eu lembro que ela botou, ela primeiro ela colocou uns cristais assim, e cada uma tinha que se conectar, escolher um. E a partir daí, ela ia te conduzindo com meditações. Tudo que ela ensinou foi em meditação. Tudo que eu acessei foi em meditação. Ela falava, eu até consegui entender, porque ela fala um pouco de português também. Ela é francesa, mas morou em Portugal. Então ela fala um pouco de português também. Eu estava entendendo o que ela estava falando, mas o que era mais incrível é que ela ia guiando a meditação. Aí eu estava na meditação. Aí eu chegava e falava assim: Nossa, um trono. Aí eu vou sentar. Aí ela: E agora você vê um trono, pode se sentar. Eu falei: Caraca, eu fui antes, sabe? Eu tinha no dia anterior recebido uma oração, não sei o que, de Metatron e tal. Também não estava ligado nesse rolê de maneira nenhuma. E ela chegou e falou assim: Não, agora tem uma energia muito forte, Metatron aqui, não sei o que. Eu falei: Ah, cara, não é possível esse nome de novo, sabe? E ela falou assim: Inclusive, sei lá, Jesus está na sala e está abrindo o coração de vocês. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar, chorar, chorar. Falei, e a minha parte cética falando: Jesus, na Cinelândia, no centro da cidade. Tipo, pelo amor
Meu
de Deus.
Deus.
Só que tinha uma parte minha que tava chorando, acho que lágrimas de 30 gerações antigas, sabe? Era um choro que não, não, eu tava falando, eu tava rindo e a lágrima tá saindo, que eu não tava nem sentindo que eu tava chorando. Era uma super limpeza, sabe? E nesse dia teve um intervalo e aí ela falou assim: Ah, como é que foi a meditação para você e tal? Eu falei: Foi legal, mas assim, por exemplo, teve uma hora que você falou uma coisa e eu não vi isso. Eu vi uma parede de cristais azuis riscados, não sei o que e tal. Aí ela foi num livro que tinha lá no lugar e ela pegou e ela abriu e era um cristal lemuriano azul. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Ela abriu o livro e, tipo assim, tinham vários. Ela falou: Ah, será que tem aqui? Foi assim, nem ela sabia que estava no livro, sabe? E aí eu fiquei com ela, falei: Gente, esse nome Lemúria, né? Lemúria. E aí foi quando eu te encontrei, porque você estava falando sobre Lemúria. E eu te encontrei no dia que você tinha gravado, ou na semana, sei lá, mas estava recente o vídeo
A
que você
minha vida em
estava na.
Lemúria.
É, foi isso, foi isso. E aí, cara, eu tinha chegado em Florianópolis e foi um puta processo aqui também. Eu acho que, sei lá, ilha, água, esses lugares, eles ativam alguma coisa na gente, sabe? E eu lembro que você falou assim: Não, a ilha tá viva, a ilha tá viva. E eu fui sentindo assim, eu falei: Cara, eu não tô na Havaí, eu tô em Floripa. Mas eu tô sentindo tudo que ela tá falando. Essa ilha é viva. Tem coisa para acontecer. Então foi a partir daí que eu falei: Cara, eu vou colar nela, porque eu acho que ela tá falando alguma coisa aqui para mim, sabe? É impressionante, assim, como que quando a gente se permite ser levado, a gente vai pro lugar certo, né? E por muito tempo eu achei que aqui não era o meu lugar certo. Eu lutei muito para não estar aqui, sabe? Tipo, olhando para trás, vendo o que que meus amigos estavam fazendo, tudo que eu estava perdendo, ao invés de olhar para tudo que eu estava conseguindo aqui. Foi muito desafiador até eu chegar e falar: Para, tua vida é aqui e você vai olhar para frente, sabe? Mas foi um processo, desencadeou muito processo em mim.
É, ilhas trabalham muito o nosso campo emocional,
Sim.
porque é rodeado de água. Tipo, você literalmente não tem para onde ir.
Sim, total. Eu acho assim, pelo que a gente está conversando aqui, eu sei que você gosta de falar muito do Ho'oponopono original, mas eu sinto, não sei, me veio uma palavra que é tipo: Eu acredito que você ensina um Ho'oponopono essencial. É muito de essência, sabe? É muito de experimentação. Na formação tem aula, né? Gravada, tem exercício para você fazer, mas é muito sobre experiência, né? Você entra na ação,
Sim.
você passa pelo processo da formação, sabe? Em você, para depois você poder passar para outra pessoa. E é exatamente isso que eu acho mais mágico. Não é uma ferramenta para você se livrar de emoções e se afastar cada vez mais de você, reforçando que parece que tem algo errado em você, algo que precisa ser curado em você, ao invés de você ver que você já é perfeito, você só precisa, como Rumi diz, né? Que na verdade a gente não, a gente fica buscando amor, mas na verdade a gente precisa buscar as barreiras que a gente ergueu contra o amor, né? Porque o amor, ele é uma constante.
Que você
E
postou esses dias, inclusive, né?
sim,
E a hora
chegou.
que eu li aquela mensagem, eu falei, nossa, isso é puro Ho'oponopono. Porque é, inclusive, uma das coisas que eu mais falo na formação, que é a essência do Ho'oponopono, né? O que a Mona Simeona traz muito é isso. Que, na verdade, o que a gente precisa fazer, basicamente, é sair do caminho. Sair do nosso próprio caminho, porque a gente vai colocando barreiras, medos,
Sim,
crenças, e a
resistência, né?
gente vai se colocando, apegos, e a gente vai se colocando no nosso próprio caminho. É como se Deus tivesse ali todas essas bênçãos para descer por nós, e a gente vai colocando várias barreiras e vai impedindo com que isso chegue, né? Que a gente realmente viva essa vida mesmo de abundância, do nosso
Sim.
propósito e tudo mais. E é bem essa frase que você trouxe.
É, exatamente. Eu tava passando por umas questões pessoais e eu fiz a carta para Deus, que é até a carta que tá postada aqui no Spotify, quer dizer, em todas as plataformas do Tudo é Cura. E essa carta, ela veio também num momento muito forte de resistência. Eu escrevi a carta para mim, tava no meu bloco de notas e eu li para duas amigas. Caiu como uma luva para elas e uma delas falou: pelo amor de Deus, grava isso pro podcast. Eu gravei e várias pessoas estão me falando que estão acessando muito essa resposta. Porque muitas pessoas acham que eu tô falando sobre desistir de desejos, e quando na verdade eu tô falando sobre desistir da resistência. Porque o desejo, ele é natural. Eu acredito que quando você percebe um desejo, se ele é genuíno do teu coração, quando você sente um desejo, não é porque você agora precisa plantar sementes. A semente já foi plantada por Deus no teu coração. Quando você percebe, é porque ele já começou. E a semente, primeiro, ela força as raízes para depois ela aparecer. No momento em que você percebe o seu desejo, já tem raiz lá dentro. Já tá, ele já tá no processo. Todo desejo é autorrealizável. A gente é que fica impedindo, duvidando, por conta de memória, por conta de lealdade familiar, por conta de N fatores, até questões de merecimento, né? A forma como a gente se vê impede muito a gente de deixar o caminho fluido, o caminho da realização espontânea do teu desejo. E aí, eu acho que a gente já falou aqui, já ficou bem claro, assim, o que que é viver em inspiração e o que que é viver em memória, né? O que que é o estilo de vida do Ho'oponopono. Se você ainda não percebeu isso, acho que esse episódio todo tá falando sobre o Ho'oponopono como um estilo de vida. A Kata demonstrando isso na própria vida dela, como que ela fez para vivenciar o Ho'oponopono dentro do próprio processo. Enquanto você estava no processo de descobrir o Ho'oponopono, ele já estava se desenvolvendo dentro de você. Então, foi uma dança bem sincrônica, né? Bem amorosa, inclusive. E assim, aqui a minha galera aqui no Tudo é Cura, eles fazem muito o Ho'oponopono das quatro frases. Tudo bem, não tem problema, mas a gente precisa falar sobre essa questão das quatro frases e, enfim, vou passar a bola para você, que acho que você vai explicar melhor do que eu.
Bom, vamos lá então. Eu acho que deve estar todo mundo curioso para saber então o que que é essas três vertentes, o que que ela tá falando? Tô entendendo nada mais agora, meu mundo caiu. É, que
Não é
foi
só
muito
eu
isso,
sinto
assim.
muito, me perdoe, te amo, sou grata, né?
Não, não é. É, pode ser
Sim.
também, se você escolher por isso, mas assim, eu gosto de trazer essa informação. Porque a gente pode fazer as escolhas baseado naquilo que a gente se identifica mais. E não tem nenhum problema em fazer as quatro frases, né? Nenhum problema em fazer 108 vezes. Não, não, não é sobre isso. Mas é sobre a gente saber da onde veio, por que que a gente faz dessa forma e tudo mais, né? Então, eu vou trazer aqui bem resumido o que que são essas três vertentes, o que cada uma delas faz, qual que é a diferença delas, para ficar mais claro para você. Claro que em cada uma das vertentes existe um universo inteiro que você pode se aprofundar. Por exemplo, quando a gente fala sobre as quatro frases, que eu chamo de Ho'oponopono moderno, que foi o último que foi criado, né? A prática dele não é só repetir as quatro frases, existem milhares de formas de você usar as quatro frases. Existem várias formas diferentes de você entender o que cada frase quer realmente dizer e como você pode usar elas, com qual intenção. Quando que eu uso para mim mesmo? Quando que eu uso direcionando isso para Deus? Quando que eu direciono isso para minha própria alma? Né? Então, existem várias formas. Eu, particularmente, já usei muito, principalmente no começo, as quatro frases, muito como uma bengala mesmo, de tipo, ah, eu não quero ficar pensando lá no filme de terror que eu assisti, então eu ficava fazendo as quatro frases repetidamente, para eu não ficar pensando naquilo. E me ajudou muito, muito
Sim.
mesmo. E até hoje eu uso muito assim também, quando a minha cabeça começa a ficar repetindo memórias, né? As quatro frases me salvam assim, muito grande. Então vamos lá. A gente pode começar.
Calma.
Eu vou começar.
Tem uma coisa importante para falar. A gente já tá
Tá.
quase uma hora de gravação.
Meu Deus.
Eu acho assim, tem muita informação nesse episódio que vai passar despercebido se a gente entrar nesse assunto agora. E eu acho que tem coisa aqui que as pessoas têm que pegar e sentir. Sentir no corpo esse episódio. Isso já é Ho'oponopono. Vamos terminar esse episódio aqui e gravar uma parte 2. E aí sim a gente entra nesse assunto. O que que você acha?
Tá bom, a
Tá
gente vai
bom.
fazer um suspense.
Vai ser um pequeno suspense, mas isso eu acho que já vai introduzindo vocês no Ho'oponopono, como que é o Ho'oponopono como estilo de vida. Eu acho até que nem são as pessoas que chegam no Ho'oponopono, é o Ho'oponopono que encontra a gente, né? Ele busca a gente de alguma forma. Então,
Com certeza.
se esse assunto te interessa, e se você já ouviu falar nisso e se interessa por isso, com certeza tem caminho para você, tem história para você, tem coisa para você acessar. Mas o principal aqui é, fica um pouquinho com esse episódio aqui, ouve ele de novo, pega as nuances. Tem coisa que não é o que a gente está falando, mas é coisa que só você vai ouvir. Mensagens que só você vai acessar dentro de tudo que a gente falou. Coisas que você vai acessar enquanto escuta a gente falando aqui, que são importantes, eu acho, para ancorar agora que a gente vai entrar num entendimento um pouco mais profundo sobre o Ho'oponopono. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar esse episódio aqui. E Camila, quer deixar algum recado para as pessoas antes de a gente se despedir dessa parte 1?
Eu quero. Primeiro, quem quiser entrar em contato comigo, se alguém quiser fazer algum comentário sobre o episódio comigo, eu vou adorar ouvir o que vocês têm para falar. Então, vocês podem me encontrar principalmente no Instagram, que é o meu arroba CamilaLoveWorker. Vai estar no link desse episódio. Vocês podem me encontrar no Instagram, pode me mandar uma mensagem direta, né, que é lá no DM. Eu vou estar ali, eu sempre fico de olho para responder todo mundo. Então vocês podem me chamar por lá, ou no meu canal do YouTube, que também tem vários vídeos falando sobre Ho'oponopono, vários vídeos onde eu falo, trago Ho'oponopono de uma forma bem específica para alguns assuntos, né? Desde carreira até relacionamentos. E também tenho muito conteúdo sobre Lemúria. Então, para quem já tiver curioso e quiser saber um pouquinho o que é Lemúria, já pode dar uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, que vocês encontram também, é só pesquisar por Camila Loveworker, Camila Ho'oponopono, que vocês vão me encontrar por lá.
Inclusive, tem até uma playlist de você lendo o livro Telos, né? Que é uma super
Sim.
iniciação ali.
Que inclusive preciso continuar, porque eu tenho recebido muitas mensagens. O pessoal pedindo, acho que eu parei no capítulo 7 ou 8, eu não me lembro. Que eu fiz, né, essa pausa nesse ano, mas eu vou voltar, gente, prometo. E eu queria, né, para encerrar esse episódio, a gente, né, eu contei muitas histórias aqui sobre a minha trajetória, que realmente a Aline entendeu perfeitamente, né? Tudo que a gente fala, nada é à toa. E tudo que eu trouxe aqui, todas essas histórias, foi literalmente Ho'oponopono agindo na minha vida, da maneira mais sutil. E como que é o Ho'oponopono em estilo de vida, que é o que eu falo muito, né? Que eu peço sempre, quando, né, as minhas alunas chegam, eu sempre, peço sempre pra gente parar de usar a espiritualidade como uma ferramenta de só quando a gente precisa, né? Que a gente possa usar a espiritualidade, os ensinamentos, as práticas, as técnicas, que a gente consiga ir além daquilo que a gente tem que fazer, né, efetivamente, mas a gente entendeu por que que a gente está fazendo aquilo e conseguir aplicar ele na nossa vida a todo momento, sabe? Na forma como a gente vê as pessoas, na forma como a gente vê as nossas relações com os outros, nas relações, na relação que eu tenho comigo mesma, né, na relação que eu tenho com a vida, que essa história que eu, né, todas essas histórias que eu contei para vocês hoje, que o que eu desejo e o meu intuito é que você possa se conectar com a coragem que existe dentro de você, que essas histórias possam te ajudar a relembrar dos sonhos antigos, dos sonhos esquecidos que você tem no seu coração, e que você pode lembrar que às vezes num momento mais aleatório da sua vida, você pode simplesmente decidir realizar esse sonho e que as coisas vão se abrir para você, que as coisas podem se abrir para você e que isso é possível. E que você use daquilo que você já tem dentro de você, e que você use da coragem, mesmo com medo, para fazer essas coisas acontecerem. Então, que essas histórias possam ter te inspirado em algum nível, e que principalmente te inspire a tomar novas decisões, a decidir por novos caminhos, a decidir por caminhos mais alinhados com seu coração, que façam realmente mais sentido para você. Se você tiver nesse momento de recomeçar, que seja do zero, que seja completamente, recomeçar completamente a sua vida, ou recomeçar só em uma partezinha da sua vida, então que você recomece num lugar e numa situação que faça mais sentido para você do que simplesmente para um lugar que te falaram para ir.
Sim, se tem sonho, tem um caminho, certeza. Então, gente vai ficando por aqui. Acá volta para uma parte 2 e eu te vejo no próximo episódio. Um beijo. Tchau!
Tchau!